Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton, um centro de arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com o apoio mecenático da HCI Construções, A2P, My Story Hotels e JD Collection. Desde 2020 conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e desde abril de 2024 com o financiamento da República Portuguesa, DG Artes. Sara Changyan, Lisboa, 1982, licenciou-se em Arquitetura na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e trabalhou como coordenadora no Centro de Educação pela Arte Pé de Vento, no bairro de Val de Amoreira, Moita. Mais tarde foi estudar Desenho e Artes Plásticas na Arco, Lisboa, e enquanto estudava foi assistente do Rui Moreira durante 3 anos e recebeu a bolsa da Fundação Carmona e Costa em 2013. Em 2014 foi convidada para lecionar Desenho na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa durante 9 anos. Começou a expor regularmente em 2015, participando na residência artística Getting Lost, Julie Mertu, da Fundação Botim, Santander, no mesmo ano foi distinguida com o Prémio Artes Visuais para Jovens Criadores da Fundação Gallus Gulbenkian. Em 2016 foi selecionada para Open Sessions 2016-2017 do Drawing Center em Nova York. Em 2025, a artista foi premiada com a menção honrosa do Prémio Novos Artistas 2024 da Fundação EDP. Fazem parte das suas exposições individuais, a Brutéria, Lisboa, 2025, Arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas, Ribeira Grande, 2023, LABF15, Lyon, 2022, Galeria Madragoa, Lisboa, 2022, Galeria Boa Vista, Lisboa, 2019, Galeria Madragoa, Lisboa, 2018. Participou em diversas exposições coletivas, na Galeria Municipal do Porto, em 2025, Musa Museu das Artes Sinter 2024, Centro de Artes de Águeda 2023, Fundação Eugénio de Almeida Évora 2022, Galeria Angelas Banhos Badajoz 2022, Coleção Figueiredo Ribeiro Mia Abrantes 2021, Coleção das Artes Coimbra 2020, Art Gate Lisboa 2020, Coleção da FLAD Mato Central Lisboa 2020, Torreão Nascente da Cordoaria Nacional Lisboa 2018, Drawing Center Nova York 2017. O seu trabalho está representado na Coleção de Arte Contemporânea do Estado, CAS, Coleção de Arte Portuguesa da Fundação EDP, Núcleo de Arte Contemporânea da Câmara Municipal de Lisboa, Coleção de Arte FLAD, Museu Ettore Fico Open Collection e em diversas coleções privadas, entre as quais a Coleção Teixeira de Freitas, José Carlos Santana Pinto e Jill Ann Peters Cross. Olá, Sara, bem-vinda ao podcast da Appleton. E obrigada por aceitares o convite, estares aqui connosco. E começava por te perguntar sobre essa passagem da arquitetura para o desenho, porque no teu percurso parece não existir uma ruptura total entre os dois. Há qualquer coisa que permanece, a relação com o espaço, com a escala, com o vazio e até com a experiência física de um corpo dentro de um lugar. Mas ao mesmo tempo o desenho na tua obra afasta-se muito rapidamente da ideia de representação ou de projeto. Em vários momentos falas dele quase como uma forma de escuta, de procura ou de pensamento interior. Gostava então de perceber quando é que sentiste que o desenho deixava de servir para apresentar o mundo e passava a ser uma maneira de o atravessar.
Então, eu por acaso nunca tinha pensado nisso.
Sim.
Quer dizer, sim, nunca tinha pensado, acho que nunca me tinha feito mesmo essa pergunta. E de facto o espaço que estudei em arquitetura e que desenhava um espaço para as pessoas habitarem, eu acho que de facto continua porque eu nos desenhos, a certa altura, quando comecei a escolher as coisas que me interessavam, interessava mais o espaço do que a figura. Por exemplo, eu lembro-me de estar a olhar para, quando era estudante, quando estava à procura do que é que me fascinava, como uma forma de me guiar o trabalho, e o fascinar no sentido de não é propriamente um devaneio, mas eu depois, entanto, fui-me percebendo que o que me fascina e que eu vou procurando é uma espécie de... tipo, abre-me um campo. E também me aproxima das coisas que me interessam, na realidade, descobrir, ou que são mais próximas do meu ser, ou do que eu procuro viver. Então, às vezes, o fascinar é uma maneira de eu encontrar o que, pronto, uma forma meio abstrata, mas de encontrar. Então, o que me fascinava, na altura, eu lembro-me que, quando olhava para trabalhos que estava nos museus ou isso, não era tanta figura, que normalmente era uma figura sobre um fundo, e o fundo, às vezes, até é meio só uma coisa atrás, de segundo plano, ou isso. E comecei, lembro-me que não me interessava a figura, mas interessava o que é que podia ser aquele espaço atrás. Uhum. E então, no facto, muitas vezes desenho a pensar mais no espaço do que... E normalmente as formas que faço até são mais uma espécie de pontuação do espaço.
o espaço tridimensional, interessa-te mais aquele, o que está por trás, aquela, como se fosse uma folha de papel, é isso?
Sim, mas não tanto no sentido, tipo, no sonográfico, se calhar é um bocadinho por trás ser a figura e é só o espaço que está atrás.
Uhum.
Eu queria pôr, o que é que vem antes,
okay.
É como vem uma coisa que ocupa, não é? Que é a pessoa, não sabe, se fosse uma figura, era mais saber o que é que vem antes, e o espaço parecia negligenciado. Pronto, interessava mais saber o que é aquilo pode ser, se for só ele. Imagina, tiras a figura e o que é que acontece? O que é aquilo? Ou o que é que pode ser? Porque, entanto, fui percebendo também o do dobrar e do, pronto, o que é que podia acontecer, o que é que aquilo podia ser. Mas também, pronto, também só para te explicar assim mais do início, por exemplo, em arquitetura nós temos muito... Mas também tínhamos 18, 20 anos,
sim.
Mais a coisa do diário gráfico, e é muito pronto, pedido no curso. E eu estava muito habituada a desenhar o mundo à minha volta, a casa, as pessoas, prédios, tudo o que fosse, sim. Com expressão, menos expressão, de várias maneiras, e até sempre tive um bocadinho essa facilidade de desenhar à vista, um retrato, tudo o que eu quisesse, pronto. E nessa idade também é uma espécie de um fascínio, porque eu não sabia que era capaz de desenhar a cara do meu amigo, a cara e trazer essas isso no desenho, essa expressão no desenho. Mas depois no arco, a certa altura, quando entrei para o arco, mais tarde, percebi-me que o desenho podia ser muito mais coisas. Por exemplo, tive vários professores, que eram, acho que eram todos artistas, e cada um trazia as suas questões, e tive a Armanda Duarte, que para mim foi assim uma professora que me explodiu mesmo assim os horizontes. As aulas de modelo eram aulas de modelo, na realidade, simples aulas de modelo, mas aquilo era completamente outra realidade. Porque, por exemplo, o modelo podia estar a andar no espaço, mas depois com um fio também ia marcando o espaço, portanto o meu lápis ia registando a pessoa, mas depois o fio no espaço, a atravessar o espaço, depois ia para o espaço se eu quisesse desenhar o espaço. Ou também outras aulas, que ela também fez uma aula que era trazia um ator e ele punha-se em certos estados. Ela escrevia-lhe um papel, sim. Acho que era isto que acontecia, pelo que eu percebia de quem estava sentada. Escrevia-lhe um papel, ele lia e depois incorporava aquele...
Sim.
E nós desenhávamos. Então, no fundo, nós não estamos só a desenhar a figura, mas estamos a desenhar também,
sim.
O estado interior ou outros movimentos que estão a acontecer. Pronto, tivemos assim muitas aulas, tipo, pronto, pessoas que nos remarcaram, tipo o Rui Moreira, uma aula do Rui Chaves também.
Que privilégio, não é? Ao mesmo tempo,
sim.
Essa escola tem esse lado, não é? Põe em contacto, põe os alunos em contacto com artistas que estão na prática, mas já são artistas com muita experiência, não é?
Sim.
E é um grande privilégio.
E depois trazem as questões deles, uhum. Que na realidade são questões artísticas também.
E que estão presentes sempre em todos, não é? E qualquer coisa de comum, não é? Que vocês encontram em comum, provavelmente. Que serão dúvidas que os atravessam, se calhar, ainda hoje, não?
Sim, quer dizer, eu acho que aquilo são mesmo questões do ser deles e uhum. Da relação deles com a prática uhum. Deles. O caminho me fez abrir assim um campo de género. Claro, aquilo não era propriamente a minha prática, mas abre-me assim um campo. Percebo que o campo é super plástico. E pronto, e na altura, com essas aulas tão diferentes que eu tive, também tive outras pessoas, tipo o Miguel Branco. Pronto, tive pessoas também diferentes, mais. Puxavam também para outras.
Outras expressões. Assim.
Sim. Mas isso fez-me perceber que o desenho não desenhava só o que os olhos viam, que era a coisa que começou bem da escola. Pronto. Na realidade, desenha muito. Pode desenhar coisas visíveis, coisas invisíveis, o que a gente sente, mas mapeia tanto o mundo como o que a gente vive, mas não é só o visível, pode ser o que escutamos, um som, pode ser.
Sim.
Atravessa muita coisa, pronto. E para te dizer que então passei desse desenho mais figurativo, a certa altura, quando tinha o estúdio e tinha começado a fazer o meu próprio trabalho, perguntavam-me o que é que me fascinava e, de facto, voltar a desenhar o que eu via. Ou mesmo que eu pusesse modelos ou criasse o próprio modelos para desenhar no estúdio, desenhar à vista parecia-me aborrecido. Pronto. Já tinha feito, era uma coisa que eu conseguia pôr várias pressões, várias cores, transformado, outras formas. E era uma coisa que eu já sabia fazer, então não me fascinava. Então andei um bocado ali com a folha em branco, sem saber o que é que havia de fazer, o que é que me fascinava, e depois fui descobrindo. Acho que depois o desenho também me foi guiando. Então, uma questão que eu tinha, que era o que é que me fascinava, ia-me guiando e encontrando pequenos passos para ir fazendo. E depois o desenho foi-se desenvolvendo quase desenho para desenho, ou séries para séries foram-se desenvolvendo. Porque, sabe, primeiro era fascinava tipo o branco da folha, o vazio da folha, e andava... Mas isso são os desenhos mesmo muito do início. Andava a desenhar a carvão, mas a tentar segurar o branco no meio, ou que ele tivesse expressão, ou o calor fresco, que era uma coisa que também me fascinava quando olhava para uma semente e via a germinar. E sentia que para a semente germinar era preciso um certo calor, mas o fresco de água. Sim. E sentia que aquele estado era
aquele equilíbrio,
era vibrante, ou era então também queria desenhar isso, e depois acabei por usar, fazer uns desenhos a amarelo e azul com o branco no meio também, isso mesmo, pronto, os desenhos por acaso mesmo do início. Então depois os desenhos foram seguindo. Eu acho que os desenhos também a certa altura vão-me dando assim uns momentos de consciência, que é, um momento de consciência que eu digo, parece assim uma palavra um bocado, mas é uma coisa muito simples, às vezes faço um desenho, devo fazer, só que a certa altura, quando o vejo já feito, vem-me assim um pensamento, tipo, isto é sobre isto, mas agora tem que ser mais isto. E depois não vou assim, altero, e depois ele diz-me, não é sobre isto, é mais sobre aquilo. Sim. E vou andando, e são esses momentos, às vezes, por exemplo, outro momento assim que eu tive foi, quando eu desenhava, estava a fazer um desenho, aí estava assim, a meu estado interior, estava a desenhar, tipo, punha-me a sentir algo e depois exprimia com os braços, sim. E a certa altura, tipo, o desenho era super orgânico por dentro, mas depois tinha aquele retângulo da folha do bloco que vem da fábrica.
Sim.
E eu pensei, bem, mas estão aqui dois desenhos, tipo, está aqui o desenho que eu fiz muito orgânico e um desenho que não tem nada a ver, que é uma moldura muito forte. E depois, no desenho a seguir, já experimentei, tipo, alterar a forma do papel e que o que está lá dentro e o que está cá fora fossem no mesmo sentido. Mas pronto, então fui andando assim de questão em questão, mas acho que de facto o desenho levou-me, se calhar, para a minha questão, para a minha própria questão, que trago no meu ser, na minha vida.
Que na verdade a arquitetura se calhar não te levava até aí, não é?
Não levava, de facto. Quer dizer, porque a minha questão acho que de facto, depois eu volto a desenhar, o desenho tem muito a ver com o espaço, o desenho que eu faço é esse espaço.
Sim.
Por acaso a arquitetura também coincidiu, que também era o espaço, mas era muito material, era muito... coisas que eu não sabia dominar, como construção, como...
Pois, tinha uma série de outras obrigações.
Sim, né? E práticas, legislação.
Sim, sim.
Eu às vezes estava em arquitetura e pensava, pá, estou mais fácil de desenhar, sou uma folha de papel.
Os arquitetos hoje em dia são gestores de processos, não é? Não são meros criadores, não é? Não,
exato, a parte
não
do
desenham
projeto,
só.
Uma pessoa faz.
E não desenham livre, não é? Tem que desenhar com escala, com...
Sim, é muito mais técnico essa muito parte. Mais técnico.
Essa parte, domínio. Sim. Há uma ideia muito forte no teu trabalho, desde Escuta o Silêncio, Fala Inteira e com Precisão na Madragão, em 2016, e até Sem Pressa de Chegar na Galeria Boa Vista, em 2019, ou mesmo Em Que É Tudo, a Sentir o Espaço, no Arquipélago, em 2023. Esta vontade de retirar imagens ao mundo, retirar referentes, retirar até aquilo que normalmente ajuda a ler o desenho. Isto é como se estivesse constantemente a tentar chegar a uma espécie de estrutura invisível às coisas. Isso faz-me pensar que naquilo que fazes não parece existir interesse em acrescentar, mas em depurar, em reduzir, em esvaziar. O que é que procuras realmente quando retiras tanto? O que é que esperas encontrar depois deste esvaziamento?
Pois, eu acho que isso vai mesmo no seguimento da pergunta anterior, que é a coisa do espaço. Porque a certa altura, eu lembro-me também, isto foi o quê? Tinha para aí 18 anos, a primeira vez que pensei sobre isso, que era... depois da juventude e daquela fase toda começou a fazer isto e aquilo e é divertido, mas a certa altura não enche, sabes? Tipo, não, é, parece um vazio e também, por exemplo, também nessa altura também fui fazer voluntariado e foi divertido, claro, foi uma aventura, mas ao mesmo tempo também vi muita corrupção no mundo, por exemplo, por acaso isso foi, pronto, em Moçambique e acabei por ver. Fiquei um bocado desiludida com o mundo, porque estamos só à espera de fazer um bocadinho melhor, mas depois vejo que mesmo no melhor há outras coisas.
Sim.
E então, a certa altura, pensei que, pá, que tinha que haver mais do que isto. É porque há uma espécie, parece que são ciclos repetitivos.
Sim.
De guerra e paz, e depois fizemos um esforço enorme para voltar à paz, mas depois não é aqui, mas é ali que acontece a guerra.
Sim.
Então parece que há qualquer coisa, um ciclo repetitivo. E depois há muitas formas de guerra, não tem que ser a guerra de armas, às vezes pode ser só uma guerra psicológica, às vezes pode ser muitos níveis. Então eu sentia que tinha que haver mais do que isto e que, pronto, que a vida tinha que ser, a vida não podia ser o que eu estava a ver, o que eu estava... Claro que não sabia o que era, mas não podia ser só aquilo.
Aquilo.
pronto, eu acho que depois o desenho que acaba por fazer, eu no desenho, na realidade, isto são as minhas vivências da vida, tipo, eu penso sobre as coisas da vida, mas depois no meu desenho, na realidade, só quero é desenhar o que me fascina, só uma coisa de, pronto, do desenho aparecer. Mas o que eu noto é que comecei a notar ao fim de algum tempo que o que eu vivo acaba por transparecer no desenho. E então, esse depuramento, na realidade, é isso que eu estava a fazer na vida também. Sim. De reduzir as coisas que me pareciam não fazer sentido e tentar viver o que me fazia mais sentido. E no desenho isso também começou a acontecer. Foi
eliminar o ruído.
É, pronto, comecei a tirar tudo, não me interessava. Então não me interessava desenhar figuras, provavelmente não me interessava desenhar o mundo. Tipo, objetos, histórias, assuntos, pronto, não me interessava desenhar nada dessas coisas. E só que a certa altura deparei-me com um vazio, que agora vejo que, pronto, o que aconteceu ali é o que é que acontece, então agora, se eu tiro isto tudo, o que é que fica?
Sim,
ver?
Sim.
E depois, passado algum tempo, comecei a reparar com o que ficou. Quer dizer, depois ficaram coisas, só que eu só me apercebi isto mais tarde. Eu precisava desenhar, mas não tinha nada para desenhar, nenhum objeto, nem... E o que eu comecei a desenhar foi uma intenção, uma palavra que me interessava. Por exemplo, lembro-me que uma delas era verticalidade. Lembro-me também de uma vez experimentar desenhar um desenho todo de intuição. Tipo, não ia pensar, ia só... E consegui acabar um desenho. Pensei, tipo, não, isto aqui está um desenho, não sei o que é que isto foi, porque era abstrato, mas eu sinto que é um desenho perfeito, pronto. E isto também tens parte para a minha vida, que eu, na realidade, penso... Como eu tenho um bocado de dificuldade em tomar decisões racionais, provavelmente não funcionam, percebi que podia, tipo, seguir a intuição, que assim a minha vida funcionava.
Funciona melhor.
Exato, e que não me ia cair nenhum piano em cima. E pronto, então assim também um diálogo entre o desenho e a minha vida, das coisas que apendo de um lado e do outro. Mas pronto, para te dizer que então, no desenho, quando eu tirei tudo, começou a aparecer uma espécie de estrutura interna. Eu acho que é do meu ser, tipo, que comecei a perceber que interessava-me a intuição, a oração, que não é que eu fizesse um desenho que fazia na minha vida, mas depois já vi que me apareceu de novo no desenho. Há coisas que eu às vezes, na realidade, às vezes há coisas que eu ponho só na parede. Por exemplo, lembro-me que havia palavras que me interessavam. Isto, pronto, tem a ver com um bocado com a procura de cada um. Mas há palavras que, quando às vezes eu encontro, que são um mistério para mim e que eu gostava de vivê-las mais. Por exemplo, lembro-me de ler God is within me e penso, ai, se isto for verdade, quero viver isto.
Sim, sim, sim.
E ponho na parede até sentir que vivo aquilo. Depois, não sei explicar, a certa altura sinto que sinto aquilo presente em mim e tiro da parede, já não preciso mais.
Sim, já está.
E depois ponho outras.
Cheque.
Exato. Outra, por exemplo, agora mais atual, é o eterno, que eu adorava. Tudo é passageiro, mas eu queria que existem coisas eternas, que não sei bem o que é, mas provavelmente é um estado interior. Ou, por exemplo, anoto que as emoções são muito montanha-russa. Se acontece uma coisa boa, estou contente.
Sim.
Se acontece uma coisa má, estou triste. E eu sinto que há mais do que isso. Acredito e gosto de acreditar que existe uma alegria serena dentro de nós.
Sim.
Que não tem a ver com...
Que permanece.
Que permanece. E que não tem a ver com o que me acontece durante o dia.
Sim.
Nem com as coisas...
Uhum.
Mas cá dentro, se eu cedesse a isso, porque assim está sempre nessa alegria.
Como se houvesse um denominador comum.
Exato.
Que se mantém. Mesmo que depois achas outras variações no de cima.
Sim, que eu posso estar a assistir, a ver isto, aquilo, a subir e a descer.
Mas há um estado...
Cá dentro que... Eu acredito nisso. Olha, uma vez também me perguntaram porque é que eu usava cores. Porque normalmente o desenho é mais preto e branco. Mas a certa altura comecei a ter mais cor e cada vez mais cor. E esta cor assim meio vibrante. E eu primeiro não sabia porque é que usava cor, porque fazia de maneira intuitiva. Mas quando refleti, pensei, pá, isto é porque eu acredito que a vida é mesmo alegre. É tipo, tem que, só pode ser alegre.
Sim, que bom. Pensamento positivo.
Exato. E era, pronto, também tinha a ver com essa alegria serena que eu gostava de viver mais, pronto.
Sim.
De ceder mais.
Achar imensa graça estarmos a falar, porque estou a encontrar pontos em comum. É muito engraçado, isto às vezes acontece. E eu nem vou editar esta parte, seria uma parte para editar. Estas partes normalmente eu edito, em que estamos a conversar sobre um extra, mas com a Ana Pérez Quiroga, que é a artista que te acompanha, falámos muito sobre arte e vida, porque o trabalho dela está completamente... Falámos da questão das cores, né? E estou a encontrar aqui imensos pontos em comum. Neste caso, é o que me está a chamar mais a atenção, é esta questão da ligação à vida, né? Dela de forma totalmente diferente, mas a tua é uma forma mais interiorizada, parece-me. A dela é uma mais exposta, através de objetos, não é? mas na verdade há essa ligação direta ao que vocês são, enquanto pessoas.
Sim, eu acredito que provavelmente...
Será que é assim com todos os artistas?
Eu acho que... Eu não sei se é com todos, mas acredito que há alguns...
Mas não falam nisso.
Mas cá não falam nisso, não é?
Porque eu acho que essa procura de chegar a essa... À vida, ao que vibra dentro deles, que essa quase pedra em bruto, mas depois mostra-se para cada um de maneira diferente, não é? E depois, claro, as pessoas falam, é dessa maneira diferente. Um fala, claro, disto, outro fala daquilo, que é aquilo, mas aquilo é o que os faz, se calhar, vibrar. Eu que os, claro, move.
Pois.
Mas como tem formas diferentes, as pessoas acabam por falar da forma.
Claro.
E não do.
E não é tão presente ou tão óbvio.
Exato.
Mas desculpa interrompi-te.
Não tem problema. E também, por exemplo, eu noto é que no que eu vivo ou que eu procuro viver, no fundo sempre são escolhas internas, dizendo, quero ir mais para ali, quero ir menos para ali, e depois o desenho, na realidade, eu não estou a representar coisas no desenho, não vou representar isto ou as minhas vivências, eu, na realidade, só quero simplesmente fazer um desenho porque nasci com isto do desenhar, não, eu nunca escolhi desenhar, na realidade, mas que nós tenhamos esta vontade contínua de desenhar, portanto tenho de desenhar. E como tenho de desenhar, apesar de não ter um assunto, desenho na mesma.
Sim.
Mas noto que há um diálogo entre o desenho e o que eu vivo, porque há coisas que passam para um lado e para o outro. Por exemplo, lembro-me que eu tenho aqueles desenhos que são feitos de um lado e do outro. E na realidade o que me aconteceu foi, eu estava com a folha em branco, tentava fazer um desenho e comecei a perceber que havia certos gestos que me pareciam que podiam caber dentro do desenho, sem ser algo concreto da realidade, mas que permitia fazer um desenho, mas não conseguia acabar o desenho, tipo, sentia que não tinha chegado ao desenho final. E então continuava e depois virava a folha ao contrário, para desenhar do outro lado, para aproveitar o papel. E o que aconteceu foi que houve marcas que passaram para o outro lado, mas com uma certa espontaneidade, como não é controlado pelo nosso olhar, pela nossa cultura, por essas coisas todas, havia uma certa espontaneidade. E se interessava essa espontaneidade. E então conseguia continuar o desenho, depois apareciam outras marcas espontâneas do outro lado, e permitia-me terminar um desenho.
Sim.
E depois eu lembro também esses desenhos, por exemplo, não se conseguia pôr na parede, porque eram quase brancos, só com os cortes e com uns furos e com uns riscos de lápis. Também porque o que me estava nesse desenho, na realidade, era essa coisa do espaço outra vez, que era que o desenho não está só à superfície do papel. Normalmente, quando se faz um retrato, se faz tudo à superfície do papel.
Sim.
E que o desenho não estava só à superfície. O desenho entrava, que era furado, o desenho tirava papel, portanto vinha de dentro do papel. E então, na realidade, o que me estava a interessar, não era o que eu estava a desenhar, era como é que o espaço se revelava. Tipo, o que é que o espaço podia ser. Essa relação entre o espaço e os elementos do desenho também é o que me fascinava. E pronto, e depois, passado algum tempo, apercebi-me que esses desenhos refletiam uma fase da minha vida. Dessa fase, que era quando eu estava a aprender a rezar. E que também, porque, pronto, eu vejo pessoas, que tenho pessoas próximas de mim que são, querem fazer uma coisa na vida, fazem e está feito. E é assim um sucesso.
Sim.
E a minha vida não era assim. A minha vida, eu quero fazer uma coisa e não acontece. E a certa altura, olha, eu vou contar uma história que eu acho engraçada. Pronto, se calhar estou aqui.
Não, mas conta.
Pronto, vou contar uma história que eu acho que é engraçada, que é. É assim pessoal, quer dizer, no sentido, cada um tem as suas histórias da vida, não é? A minha é esta. Eu, quando era pequenina, devia ter pai em 12 anos, e estava em casa da minha madrinha a brincar, e ela tinha um filho mais velho, que agora hoje em dia até é padre. Mas ele, não sei, eu acho que ele teve assim um momento de esperança em mim, de alguma forma.
Sim.
E disse-me, Sara, se um dia precisares, pede ajuda a Deus no que tu quiseres, que ele ajuda. Pá, mas 12 anos, eu não percebi aquilo.
E ele tinha quê?
Tinha visto ir para aí 18, que eu estava a coar o...
Mas já estava já preparado para ir para o seminário?
Não, eu ainda fui para a faculdade, era tipo muito bom aluno.
Mas era escola, muito, não? Católico já, era muito...
Acho que eu fiz o curso...
Católico, ou o que for, não é? Acreditava em Deus.
Sim, de alguma forma, ou estava
já
a descobrir.
Já era, sim.
Ou estava a descobrir o caminho, não sei. Eu não sei em que fase é que ele estava, nem sei. Eu sei que depois ainda fez o curso dele... de economia,
e depois é que...
E depois mais tarde, quando acabou o curso, eu não sei como é a história dele, pessoal.
Sim, mas conta a tua história.
Pronto. E então, eu tive assim, eu acho que eu tive um momento de esperança, e pronto, e ele disse-me aquilo, eu na altura obviamente não percebi, mas
ficou-te mais tarde, na cabeça.
Sim, mas mais tarde, muito mais tarde, na realidade, já depois da faculdade, por aí, a minha vida não funcionava de uma maneira. Estava em arquitetura ainda, não funcionava mesmo nada. E decidi pedir ajuda a Deus, experimentar.
Lembro dele dizer isto, bora lá.
Pronto, já agora, pronto. E também porque eu gostava, pronto, eu fiz voluntariado, ir à Associada, uma capela que eu gostava muito de ir, e lembrei-me de pedir ajuda. E de facto, pronto, havia algumas coisas que aconteciam, e pensei, tá bem, isto aconteceu, foi por acaso. Mas depois eram muitas coisas por acaso que aconteciam, e pensei, pronto, há aqui qualquer coisa. Pronto, mas para te dizer que nessa altura a minha vida começou a acontecer, na realidade.
Mas será coisas... que é porque tu, ao pedires ajuda a Deus, obrigavas-te a ti própria a querer e a racionalizar o teu desejo? Será que era isso?
Não, eu não acho. Que não.
Tu acreditas mesmo na parte transcendente?
E... eu não sei o que é que é.
Ok, ok.
Para mim é um mistério, mas eu sei que para mim há qualquer coisa que...
Ou seja, não racionalizas tipo, o que eu estava a dizer, tipo... Aquilo obrigou-me a estruturar de outra maneira, se calhar, o que eu desejava e...
Eu vou-te dizer porque é que eu acho que isso... Também já uma pessoa que me estou a dizer, tipo, não, isso é porque tens uma força de vontade enorme.
Claro, que isso, nós tentamos isso... todos racionar... É o mais normal é todos dizermos isso. O difícil é acreditar que foi realmente um pedido concedido, não é? Tipo...
Sim, é porque eu também não acho que Deus seja um homem de barbas. Sim, nem, no sentido, sim. Quando essa palavreado parece, tipo... Pedi ao tio
António, não.
Portanto, eu, para mim, não é um homem de barbas, uhum. Também não é uma religião, na realidade. Uhum. Para mim, Deus, seja o que for, sim. Está antes da religião. É uma coisa que está antes, que vem antes. Sim. Mas eu também não sei bem o que é, só sei que há qualquer coisa... Para mim é mais uma qualidade.
Uhum.
E também no outro dia falas-me, isso é uma força.
Sim,
é uma, para força. Mim é uma coisa que uma qualidade que se vive, que se vivencia, tipo, não é uma coisa que se lê.
É
tipo,
uma espiritualidade, não é? Uma...
Sim.
Mas então foste concretizando. Foste...
Sim. Deixa-me dizer uma coisa só também. Por exemplo, eu acho que algumas pessoas. Eu não tenho que ser mesmo para todos. Quem não quiser, quem não precisar, tipo, tudo bem.
Tudo bem, não tem todos que acreditar. Exato, no para Deus mim,
eu preciso. Eu preciso para uma razão qualquer, não porquê. Mas, então, por exemplo, eu acho que. Por exemplo, eu tenho irmã gêmea.
Tens?
Sim,
sabia.
E que andou num colégio também, como eu, quando éramos pequeninos. Pronto, eu acho que para algumas pessoas, quando falam deles, não sei, aquilo faz-lhe sentido. Claro, tudo bem, e continua tudo bem, e vive aquilo, e não sei. E eu lembro-me quando falaram de Deus, eu pensei, o que é isso? E tive que... E depois, só que aquilo, pronto, eu fiquei...
Porque tu não estavas dentro desse ambiente de... Num colégio religioso?
Estava, num colégio religioso. Só que fiquei só até o sétimo ano e também digo, no colégio eu fiquei a não gostar daquilo. A não gostar de... Fiquei com a parte do cantar, adorava cantar as músicas, mas de resto aquilo não... Sabe, acho que passei por aquelas fases...
Os rituais, não é? Os rituais.
Não, eu até acho que sou uma pessoa até quase monge nisso, mas... Pá, havia muitas pessoas que diziam coisas, mas depois eu via a fazer outras coisas diferentes.
Sim, a incoerência.
Sim, a incoerência... Pronto, acho que às vezes por ser chinesa também, às vezes por me ver as costas das pessoas, no sentido de... Sim. Às vezes as pessoas tratam melhor outras pessoas, mas é esta, tipo, percebes? Vezes,
sim, também, vezes nas costas dos outros, vezes, pronto. As tuas.
Exato.
Só há bocado disseste uma coisa bonita, nós estamos mesmo a divulgar, este podcast está ótimo. Disseste uma coisa muito bonita que me apetece perguntar, que é aprender a rezar. O que é aprender a rezar?
Olha, o que a mim me aconteceu foi só...
Porque tu não rezas de uma maneira tradicional, tenho a certeza.
Não.
O que é aprender a rezar?
Partilha connosco. É uma coisa tão... Para mim, não sei
se... Isto tipo... deixou de ser arte, esqueçam.
Esqueçam.
Pronto, estamos noutra área, mas diz. Podia ser um podcast para... Vou vender à Brutéria este podcast. Acho que eles vão gostar. Sim, mas diz lá. O que é isso de aprender a rezar?
Para mim, é só uma coisa... É muito simples. Eu lembro-me, a minha amiga também me estava a perguntar e eu... Pá, é o mais simples, é simplesmente...
Conversar?
Não, é só verbal. Eu basicamente, eu só escutei o que estava no meu coração. É só uma espécie... Eu sei lá onde é que é o coração que falam, mas pronto. Mas,
basicamente... Ouves o teu coração?
Sim, tipo, escutar mesmo realmente o que era realmente importante para mim, o que eu sentia cá dentro. E verbalizei. E pedi a Deus. E experimentei pedir a Deus. Porque, olha, voltando àquela coisa que tu dizias, mas basicamente, para mim, rezar é escutar o coração, seja lá o que o coração for, mas...
Não é tu verbalizares, como é que é, ladainhas, ou aquilo que é o rezar tradicional, não é, que é repetir...
Sim, quer dizer, também já falei com uma amiga e ela diz que rezar pode ser de muitas maneiras, pode ser também ler um livro, pode ser rezar uma oração, por narrar as palavras...
Uhum. Eu às queria dizer orações estúpidas, só me sei a ladainha.
Exato. Não, que às vezes também ajuda a... Por, algumas ideias que estão nas orações também nos ajudam a sentir mais paz, por exemplo. E para mim tudo o que leva à tranquilidade e à paz. Há uma paz que não é uma paz. Um amigo meu também dizia, bem, paz é uma coisa muito aborrecida. Eu acho, não, mas a paz é uma coisa muito vibrante. É tipo vibrante não, e é quase um êxtase.
Eu acho que é um êxtase.
É assim uma coisa que vai crescendo, não sei explicar, e abre.
Ai, bem, cara,
não, não
a paz
é nada
assim.
Uma coisa aborrecida. Tipo.
O teu amigo deve ter uma paz enorme dentro dele para já achar isso, sabes?
Porque... Pois não, eu também achei mesmo, sabes? Que eu também pensei. Eu acho que
ele tinha uma vida... dele,
por exemplo, depois percebi, também tive a falar com ele, que ele tinha uma vida, tipo, uma família organizada, por exemplo. Eu tive uma vida que eu acho que foi mais desorganizada, foi mais difícil, tipo...
Ou mesmo a tua cabeça, basta a tua cabeça ser um bocadinho mais caótica, que tu tens muito mais ansiedade de paz, não é?
Exato.
Não, nem tanto às vezes o que te rodeia, esses tais ruídos que tu vais eliminando,
exato.
Mas o que está dentro de nós. Como é que tu podes escutar o teu coração se tu não tens paz, se tu não tens silêncio?
Exato.
Não consegues, porque a tua cabeça é uma vibração e é uma confusão e...
E cá fora está muito...
Não, e cá fora se então entra na cabeça... Atrás.
Exato, sendo a cabeça uma pessoa...
Se a pessoa for permeável,
exato.
Não é?
Que também é bom, às vezes é bom para mexer connosco e não sei o quê, mas se for tudo só isso, a pessoa anda só a navegar.
Sim.
Por aí fora.
Como nós estamos agora,
não é? Exato.
Vamos continuar.
Não, mas espera aí.
Sim, tens coisas para dizer sobre isto de depuração.
Sim, voltando.
Espero que os ouvintes não saiam connosco e consigam seguir o nosso raciocínio.
Exato. Então, mas espera, só dizer porque há coisas que eu acho que não acabei, só para terminar. Pronto, então a certa altura percebi que aqueles desenhos de papel que eu fazia de um lado e do outro refletiam também essa fase da minha vida em que eu rezava para o outro lado, sei lá para que lado. E as coisas que na Terra é que aconteciam, mas aconteciam tipo, sem eu fazer nada por elas. Chamaram-me para a faculdade sem mandar nenhum currículo. 2 semanas depois eu tinha pedido ajuda porque a minha vida não funcionava, de alguma forma ajuda-me. 2 semanas telefonaram-me para eu dar aula. Pensei, olha, pronto, algum caminho, estás a ver?
Sim.
E aconteceram-me coisas assim, aconteceram-me coisas muito. Na verdade, as coisas que eu acho que as melhores coisas da minha vida aconteceram, não porque eu pedi uma coisa específica, mas pedi ajuda ou pedi. E pronto, eu também apercebi-me que a minha imaginação humana é muito pequenina. Sim, percebi que porque como começou a acontecer, aconteceram coisas tão boas que eu nunca podia planear, porque são coisas que eu nem sequer conhecia, que existiam. Houve coisas que apareceram e desapareceram.
Porquê é que dizes que a tua imaginação é pequenina? Volta atrás.
Porque... Pronto, então vou-te contar.
Desculpa, porque qualquer pessoa ouve dizer a minha imaginação humana é pequenina e tu continuas, não podes seguir. Explica. Okay.
Porque no primeiro ano que experimentei, pronto, lá esse rapaz tinha-me falado, e no primeiro ano que experimentei pedir ajuda a Deus, eu pedi 3 coisas.
Sim.
Escrevi num papel 3 coisas. E aconteceram as 3 e não me senti nada realizada.
Não.
Aconteceram, tipo, coisas que eu conhecia que pedi.
Eram coisas que tu desejavas muito ou eram coisas...
Exato, as coisas que eu achava que eram que tipo... realmente ia fazer-me feliz, estás a
ver? E não te sentiste?
Sim, e depois pus e esqueci, depois começou até a se esquecer das coisas e depois mais passado um ano, olhei para trás e pensei, agora aconteceram as 3 coisas, mas isto não me sinto nada, senti foi tudo ao lado. E...
Como é que, qual é o plot twist da história que tu vais contar?
Não, não, e depois no ano a seguir, não perdi a fé.
Como assim?
E pedi.
Porque não, porque na verdade isso. Aconteceram, tu não podes perder a fé.
Então eu pedi o que Deus achasse melhor para mim. Pronto, então no fundo eu percebi que eu não sabia o que era melhor para mim. Pronto,
ou seja, se calhar os teus isso. pedidos não correspondiam exatamente aos teus desejos, será que é isso? Ou que tu precisavas?
Não, eu acho que eu de facto não sabia mesmo o que era melhor para mim, no sentido de...
Exato, o que tu pediste não correspondia ao que tu precisavas objetivamente. Se calhar, não é? Para te fazer feliz.
Sim, mas aconteceram coisas que eu, por exemplo, fui parar uma residência artística, aquela em Santander, que eu adorei. Eu nem esqueci.
Fundação Botting, por favor.
E adorei, 2 semanas. Que, imagina, eu ainda vinha de arte. Quer dizer, não, eu já tinha feito o arco. Mas adorei, foi tipo, senti-me aquelas 2 semanas sempre completamente realizada. Tipo,
mas depois.
Quer dizer, o que eu estou a dizer é que, por exemplo, isso que aconteceu nesse ano, fui parar. Também acho que foi esse ano que fui parar aos Açores. Também, por exemplo, esse ano recebi um prémio da Gulbenkian, que apareceu esse ano e desapareceu, não perguntes porquê, mas foram coisas que eu senti mesmo, pronto, era um júri.
Sim, foram coisas ótimas que te aconteceram.
Sim, para aquela idade que eu tinha e para aquela fase em que eu estava, E era um júri sério, tipo, era o Francisco Tropa, era tipo o Manuel Costa Cabral, era a Ligia.
Pessoas que. Ligia Afonso?
Sim.
Pessoas e, que tu admiras?
Sim, e a Gulbenkian, que era assim um sítio. De repente apareceu um prémio daqueles recebidos. Assim. E são coisas que eu, pessoal, de ver, eu não podia ter imaginado, porque não existiam. Umas nem sequer existiam, outras nem sequer sabia que existiam, que era a Botim, por exemplo. Sim. E também fui parar aos Açores, que também não. Quer dizer, se eu fosse planear, ou se fosse imaginar o meu futuro. Eu não podia imaginar isso, estás a ver? É como se o que Deus, seja lá o que for, veja mais do que eu, se explicar.
E é aí que tu dizes que és limitado. Sim,
foi aí que eu percebi que eu acho que a administração, pelo menos a minha humana, é curta.
É curta.
Porque eu, imagina, no ano passado tinha pedido três coisas que aconteceram e que... Pronto, é assim, só para dizer, isto também está a parecer, tem que estar no desânimo, pode até parecer que agora penso coisas e a coisa é que... Por exemplo, eu sinto que eu não posso pedir tudo o que quero, tipo, eu sinto que não posso pedir um Ferrari, que não posso pedir...
Sim.
Tipo, eu sinto que isso nunca me vai acontecer.
Sim, claro.
Sinto que se por acaso eu conseguisse verbalizar algo que faça parte do meu caminho, pá, dizem que nos dá tudo.
Sim.
Mas se é parte do meu caminho, se for realmente
claro.
Sincero.
Claro.
Porque se for coisas só assim de estar, isso não acontece.
E passaste a fazer a pergunta de outra maneira que era... Passaste a pedir de outra maneira que era, dá-me o que eu preciso.
Não, era o que ele achasse melhor.
O que seja melhor.
Mas isto também, não sei bem explicar, não dura sempre, no sentido de... Eu agora sinto que tenho que aprender outra forma de... Eu sinto que isso já não funciona mais, por exemplo. Não sei explicar, não funciona pedir... Aliás, funciona durante algum tempo, começou a acontecer uma avalanche de coisas que era demais. Não sei explicar muito bem. Só sei que eu parei de pedir e achei que se calhar também estava um bocado junto ainda, talvez, não sei se fosse por isso, um bocado ao meu ego, não sei.
Sim.
E então, a última que eu... Agora, foi muito recente, olha, foi nesta montagem, estava a fazer a montagem aqui do som, e pensei de manhã, isto aqui não... Apá, isto aqui já não sei bem como é que... A ser no sentido... Pensei, pronto, eu de facto acredito que existe Deus, seja lá o que for. Há qualquer coisa que eu não sei o que é, mas que usa a palavra Deus e que para mim faz sentido. Mas há algum tempo que não consigo, já não conseguia nem rezar, nem orar, não sei porquê, não conseguia. E pensei, ok, eu acredito e há muitos sinais, de facto muita coisa aconteceu, mas há qualquer coisa que eu já não é isso, o que é que é? E lembrei-me de pedir, quero sentir que tu existes, quero sentir.
Sim.
É, tipo, não é só de eu acreditar, mas, ok, já acredito, seja lá o que for, mas quero sentir. E nesse dia vim aqui trabalhar, foi um dia maravilhoso. Senti imensa tranquilidade.
Sim.
Lembro-me que vi também uma imagem que falava... Pronto, agora o Espírito Santo também está um bocado presente, porque nos Açores vi-se muita festa do Espírito Santo todos os anos.
Sim.
E também há ali um mistério ali também. E então apareceu-me uma imagem que dizia, se tu vives ou sentes o Espírito Santo, ou se o Espírito Santo está contigo, de alguma forma, seja lá o que for o Espírito Santo. Sim. Também, mas se o Espírito Santo estiver contigo, pronto, o Espírito Santo eu acho que é um bocado a centelha divina, não sei, aquela pronto, que palavra que se quiser dar, mas se ele estiver contigo, tu procuras Deus, tu sentes tranquilidade ou paz.
Uhum.
Havia assim certas coisas, coisas práticas do dia-a-dia que começou a... Eu penso, ah, então eu sinto, porque eu sempre procuro um livro, é sobre isto, é sobre estes assuntos, é sobre Deus. Eu quando, a primeira coisa que me lembro quase de manhã é meditar. Também dizia, por exemplo, vais deixar de procurar tanto as coisas do mundo, quer dizer, as coisas, tipo, os teus interesses vão mudar, no sentido, uhum. Porque há coisas do mundo que começam, de facto, a mim, também mesmo ir para os Açores, é porque há muita coisa que já não procuro, que já não quero. E essa depuração também de, uhum. Para chegar tipo cá dentro também. E pronto, então tive assim esses sinais nesse dia.
Foi um dia diferente.
Que, sim, que eu sentei. Ah, sim, então eu sinto. Ok, já sei o que é que eu senti. Ou pelo menos para mim, naquele
respondeu-te dia. Respondeu-te dessa forma.
Sim. Então eu também acho que finalmente me lembrei de pedir, perguntar ou caminhar para o novo, para um sentido uhum. Que faz. Que eu quero viver nesta fase. Pronto. Também sim. Porque isto é tudo uma espécie de procura e de.
Sim.
E de aprendendo.
Eu vou-te fazer uma pergunta e já não é um podcast sobre arte. Mas já vai ser, já vamos voltar.
Já vamos voltar.
Mas para quem reza e pede tanto e para quem sente que tem essa resposta tão forte, não é importante agradecer?
Pois, é isso. Eu também acho que há muita coisa que eu ainda tenho que aprender. Estás a ver? Mesmo, eu sinto...
Penso eu, porque não. Eu não sei se Sim. toda a gente sente o que tu sentes. Não me parece. E acho, na verdade... Eu acho que há uma grande falta de gratidão no mundo hoje em dia. Não sei se sentes o mesmo que eu sinto.
Sim, eu percebo. Mesmo às vezes... Que às vezes parece que há uma espécie de maré de pensamento negativo. É falta, se calhar acho eu, que é uma falta de gratidão.
De gratidão.
De não perceber as coisas boas, de ser mais positivos.
Claro,
para
sim.
Para as coisas para o lado bom das coisas.
Sim, quase nos sentimos ingratos quando dizemos mal da nossa vida e ao lado sabemos que estão a acontecer coisas horrorosas, não é?
E às vezes mesmo na nossa vida pode parecer, claro que
às vezes coisas terríveis,
mas mesmo dentro disso ainda há coisas boas.
Ainda, sim.
Ou vendo de outra perspectiva.
Não é tudo.
A coisa, sim.
E não sentes essa necessidade de agradecer?
Olha, eu às vezes penso nisso porque também se lê sobre isso e fala-se sobre isso. E também, pronto, também se diz que Deus trabalha, quando cada um procura, trabalha de maneira diferente. É uma vivência diferente com cada pessoa.
Claro.
E eu acho que há pessoas que é mais por esse lado. Ou se calhar há pessoas que é por todos os lados, tanto pela gratidão. Mas eu, de facto, às vezes... Mesmo quando tento agradecer porque li ou que alguém me disse, não me sinto tão sincero, não sei porquê. Não,
que engraçado.
Não sei, parece que não é bem a minha maneira de.
Porque eu percebo, tu vais agradecer dentro de ti, mas não, se calhar não tens esse gesto mais racional do agradecimento, não é? Através da oração ou através do pedido explícito, não é? Se calhar em ti tu agradecentes-te grata, não é?
Porque sim.
Sentir grata é agradecer.
Sim.
Acho eu, não é? Porque a gratidão, eu acho que as pessoas às vezes confundem, na minha opinião, na minha modesta opinião, a gratidão não é só o agradecer verbalmente, aliás, muitas vezes isso não quer dizer nada. É muito fácil dizer, olha, obrigada.
Sim.
É outra coisa, não é? Quando sentes que alguém te é grata, às vezes é sem palavras.
Exato.
E às vezes é por gestos.
É isso. Às vezes basta um olhar.
Basta um olhar.
E ao paz que a pessoa sente dentro dela também.
Um gesto, não é?
Sim.
E confunde-se muito essa procura de... Quando alguém dá e espera gratidão, não é porque dá à espera de ser, como é que se diz, ser reconhecido. Ou...
Sim.
Porque é importante que exista essa gratidão, mesmo que seja em silêncio, não é? Julgo eu.
Por exemplo, eu tenho outro irmão meu que uma vez falei sobre isso. E ele diz que não sente necessidade de pedir, só sente necessidade de agradecer. Também costumo pensar às vezes sobre quando falam de fé. Eu acho que a fé é só o primeiro passo de tu experimentares, porque depois a seguir há tantos sinais que já são provas. Deixa-me só dizer-te uma coisa, que era só voltando um bocadinho atrás, que estavas a dizer.
E tu voltas ao desenho.
Não, agora não. Mas que estavas a dizer, Sara, mas isso de pedir não é só força de vontade ou. Pronto, na realidade eu acho que não, porque, por exemplo, porque na realidade é tudo uma espécie de experiência. Eu lembro-me perfeitamente, naquele ano, estar em casa a refletir com os meus próprios botões, tipo, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou sair daqui, como é que... Porque na realidade, quando eu penso e tive assim mais esses sinais mais óbvios, na realidade, era mesmo, eu estava mesmo num buraco, no sentido de não via mesmo maneira
de onde é que eu via sair. Luz ao fim do túnel.
Assim, não via luz ao fim do túnel, o que é que eu via de fazer da minha vida. E pedi e de facto, pronto. Mas lembro-me de estar a falar com os próprios botões, pensar o que é que ia fazer e eu cá dentro, tipo, possibilidades, posso fazer aquilo, lembro-me de ir de novo àquela capela e experimentar pedir ao universo, porque também naquela idade, olha, não sou também do universo e não sei o quê, pronto, pedi ao universo e ouvi ou recebo uma certa ideias cá dentro, mas de uma certa, assim, de uma certa forma. Depois houve um dia que experimentei falar, tipo, refletir sobre a vida, mas direcionei-me a Deus, seja lá o que for, foi só uma espécie de experiência para mim, e a amplitude do que eu ouvi era uma amplitude que se sente diferente, era mais leve, mais ampla, e eu percebi, isto é outra qualidade, é mesmo, de outro nível, não sei explicar.
É como dar para um sistema de som estéreo.
É desse nível, é tipo, eu senti mesmo outro tipo de sensação. Eu sei, não, eu agora, a partir de agora, já não falo comigo, nem com o universo, eu só falo é com Deus, seja lá o que Deus for.
Ai, maravilha, mas... Sim.
Pronto, sim. Então só para dizer que eu, para mim, na minha experiência, eu acho que não é tipo só da minha força de vontade. Até porque antes a minha vida não acontecia literalmente. Sim. Eu estava em arquitetura, vê lá, tipo, nem sabia o que é que tinha sido da minha vida. E era tipo parede à minha frente, sim, tipo, não, só via paredes, pensei, o que é que eu vou fazer na minha vida? Tipo, não é arquitetura e não sei o que é que quero fazer.
E a tua ida para a Arco também foi assim, através de uma coincidência, não é? Tu na altura contaste.
Sim, foi. Então, pronto, eu saí, acabei a arquitetura e lembro-me de pensar, as minhas melhores amigas da faculdade foram estagiar para Nova Iorque e eu pensei, bom, eu vou ficar aqui em Portugal para tentar descobrir o que é que eu quero fazer da minha vida, porque eu sei que não é arquitetura. Já sabia durante o curso que não era aquilo, mas não sabia, como não sabia o que é que era, não mudei. E fiquei em Portugal e até mais tarde percebi-me que... Eu acho que quando nós pomos assim uma questão a nós próprios, já não, tipo, eu pus a questão ao universo um bocado, tipo, pá, o que é que eu... Tipo, vou ficar aqui para tentar descobrir o que é que quero fazer da minha vida. E depois, mais tarde, vejo que com o tempo a vida responde, na realidade.
Uhum.
Quer dizer, eu, quando pergunto, não tenho mínima ideia, penso que...
Sim.
Para sentir-me a perguntar, claro, ao buraco negro, estás a ver, claro, tipo... Mas depois, passado um tempo, vejo... Agora, andando para trás, vejo que, de facto, a vida respondeu. Porque depois, entretanto, fui estagiar para a arquitetura, estive a trabalhar um bocado... lembro que me apareceu assim um e-mail lá desses grupos do voluntariado, se alguém queria fazer voluntariado na Casa do Gaiato, fazer atividades artísticas ao domingo. E eu nem sabia se bem sabia de ir ou não, mas pronto, almoçava lá com uma rapariga que era lá da arquitetura e perguntava, tipo, achas que vai isto? Ela, vai, deve ter olhado para mim naquela, não tem nada que perder, tipo, vai, mas é...
Vai, estás aqui meia...
Exato, mexer com a tua vida. E fui. E pronto, e de repente era o domingo, era o dia mais feliz da minha semana de arquitetura, e depois o domingo era o dia que eu sentia fluir.
Por aquelas, tipo, crianças a desenhar e...
E a fazer coisas, também fizemos uma caça ao tesouro, ou isso, e fizemos atividades com elas, mas era mais associado às artes. E depois nessa altura até achei que então se calhar o meu caminho era trabalhar com crianças, dar aulas ou fazer atividades,
uhum,
e comecei a comprar livros sobre isso. E depois, e também pensava, bem, se uma pessoa às vezes se encontrar a sua vocação, o universo há de ajudar.
Uhum.
E de facto depois fui parar um trabalho já mais sério aí, mais sério, tipo, pelo menos mais bem pago. Sim. Não, mas era mais sério, era também o mesmo projeto. Não, que sério, tudo é sério, uhum, nesse sentido, mas então era era um centro de educação pela arte que eles criaram no Val da Ambrada, que
é
um
bairro complicado. Essa história é bonita, sim.
Sim, é um bairro difícil. E então estive lá a trabalhar com... Era crianças dos 12 aos 14, que é aquela idade mais difícil, que eles estão assim a sair de ser criança, sim, para ser jovem.
E o início da adolescência, não é?
Sim, e pronto, e fizemos contos deles de música, dança, pintura, circo. E levávamos também a ver museus e sítios. E pronto, eu até me lembro que quando saí lá, passado um ano, pelo menos assim, a mensagem que eu achei mais bonita de ver ali foi... Porque quando nós chegámos, por exemplo, o rapaz mais respeitado no grupo, nos grupos, era um rapaz que era mais forte, por exemplo, punha o miúdo mais fraquinho dentro do caixote de lixo. Era uma, sim, coisa de poder, mas sim, a nível de força.
Fisicalidade.
E de gozar e de ser, pronto, mais essa cabeça. E depois, quando saímos, de repente era valorizado outras pessoas. Os mais importantes era aquele que dançava melhor, aquele que desenhava melhor, sim, aquele que tinha... Pronto, de repente...
Pudemos, os critérios...
Sim, pudemos critérios no meio que permitiu haver outra relação social entre, sim, eles. E também valorizar capacidades que uns tinham e que, claro, não estavam a ser...
Claro.
E pronto, e depois a partir daí, pronto, por acaso, pensei, bem, havia de aprender mais umas coisas, gosto tanto de desenhar e isso, havia de aprender umas coisas.
Gosto tanto de ensinar os outros a desenhar, que, sim, vou aprender a desenhar.
Exato, vou aprender mais coisas para ensiná-los. E depois vi um curso no Arco, que era pintura e desenho, à noite, e inscrevi-me. Ah, mas depois rapidamente apercebi-me que mais do que ensinar outros, ou mais do que estar com outros, era mesmo estar no estúdio, que aquilo, pá, sentia mesmo assim um peixe, quando um peixe cai dentro d'água, está tipo... Okay. Sinto-se mesmo ligada a tudo.
Na tua casa?
Sim, na minha casa, ligada ao universo, mesmo tanto fechada no estúdio. Pessoa sinto-se ligada,
sim,
ao universo.
E assim descobriste?
E assim descobri que, afinal, bem, se eu pudesse escolher, na realidade era desenhar o dia todo. E pronto, depois rapidamente passei para o curso, pedi ao trabalho para poder fazer o curso diurno, eles deixaram, E depois o Rui Moreira convidou-me para trabalhar com ele e de repente já estava assim, já me permitia estar ali a desenhar com ele de manhã e à tarde, basicamente passava um dia a desenhar.
Sim.
E à tarde no arco. E depois as coisas foram andando. Também, pronto, também só assim uma coisa que eu achei também curiosa e engraçada foi no arco, por exemplo, era muito do fazer. E no ateliê com o Rui, pronto, nós ouvíamos também muita música e boa música, mas também falávamos, tínhamos conversas que também me ajudavam a perceber o lugar das coisas, perceber um bocado o sentido da arte, o que é que... Isso também foi muito importante, essas conversas.
Foi como tu, a parte teórica do curso.
Sim, até pensei que mais do que teórica é mesmo perceber o sentido das coisas. Portanto, também me ajudou.
Sim, é importante, eu acho que balizar, e acho que vocês estão numa área às vezes tão subjetiva, que ter esse lado às vezes vos cria referências, são referenciais, não é? Que é importante ir tendo.
Sim.
Para não estarem tão soltos, não é? Porque é difícil, também... não é?
Sim.
É difícil, essa liberdade que é incrível ao mesmo tempo.
Sim, às vezes. E também porque é muito a coisa do fazer, e o fazer é que vai falando ao mesmo tempo e vai trazendo as questões. Mas depois também articular isso com o pensamento, para que não seja uma coisa só do pensamento,
nem tanto só do...
Exato. Claro. Ser uma, tentar encontrar, pelo menos cada um encontrar a sua relação, as
suas
doses,
porque depois claro que sim.
Cada um tem as suas doses.
Olha, há uma coisa que me interessa muito na tua obra, que é a presença de som.
Uhum.
Não apenas como elemento complementar, mas como outra forma de desenho. No teu CV também, que as pessoas não, eu não li na bio, tu passaste por estudos ligados à acústica, à sound art, e depois isso vai surgindo de forma muito subtil em várias exposições. Lembrei-me da instalação, diz-me o nome?
De 2018.
De 2018, na Madragoa, que se chama...
Andar Subtil Sinal I.
Exato, é um título difícil. Em que as colunas estavam cobertas por terra, como se o som existisse num estado quase enterrado ou abafado, e agora esta nova peça na Apton Box, onde também escondes, não é, o som, de certa maneira, está dissimulado através destas colunas mega extensíveis, que parecem quase bancos, não é, que as pessoas sentavam neles. Tenho curiosidade em perceber como é que pensas esta relação entre desenho, som, espaço, porque no teu trabalho parece existir sempre qualquer coisa que vibra antes de ganhar uma forma visível. Existe essa vibração antes?
Sim, acho que sim.
E qual é a ligação
assim,
ao som?
Há várias coisas que estás a falar. Que é uma, por exemplo, pista que tanto essa peça com a terra por cima, as colunas, e esta, na realidade, é uma conjunção uma da outra, na realidade. Sim. No fundo, são peças de chão, no sentido que... Porque a pessoa anda, mas é no sentido de criar um desenho invisível no ar.
Sim.
E então, porque o som atravessa o espaço, não é? Mas como faz alguns ritmos, tipo toc, toc, pim, então é como se estivesses num campo, a andar num campo de sinais, que vais reconhecendo sinais. Às vezes tocam atrás de ti, às vezes é mais fininho, às vezes é um sinal surdo, é tipo puf, abafado. Ou às vezes é um sinal longo. E vai para um lado e para o outro. E depois também, por exemplo, eu digo que são uma peça uma da outra, porque uma seguida da outra, porque a outra eu fiz lá na Madragoa e na altura já comecei a procurar sons mais abstratos e fiz este som tipo. Ou fiz este na madeira. Pronto. Eu também vi o fogo, aquele crepitado do fogo, mas fiquei assim um bocadinho. Desapontava quando perguntei ao Mateu se ele reconhecia, e ele reconheceu praticamente todos os sons. Eu pensei, epá, a próxima vez tenho que fazer uma peça mais abstrata.
Sim.
Pronto, porque tem esta coisa de ser mais de aceder a algo que é mais abstrato, que é concreto, que se sente que é real, mas que não tem forma, ou que pronto, quero muito chegar a este...
Claro, porque a partir do momento em que tu reconheces o som, parece que vem uma imagem associada a ele,
exato.
Se não o reconheceres,
exato.
É só som.
Para o mundo, exato. Então esta peça, na realidade, é mais abstrata. Mesmo as formas da luz, ou mesmo que se calhar pode fazer lembrar um bocado as peças de madeira, mas agora só em luz, também acabou por aparecer desta maneira. Eu acho graça porque, pelo menos aqui, eu sinto que estou mais perto do abstrato. De alguma forma, se calhar mesmo seja uma forma simples, mas que é mais... O som, eu acho, olha, pelo menos... Agora estou contente, não sei.
Sim.
Mas Mas para te contar um bocado o sonho, então, eu estudei arquitetura, bem, 5 anos, depois estudei o arco mais 5 anos, e depois quando eu finalmente estava naquela de começar a trabalhar e para a minha vida, comecei a sentir assim um fascínio e uma curiosidade pelo som.
Uhum.
E senti que era assim meio genuína, no sentido que pensei, se eu não explorar isto agora, eu vou chegar aos 60 ainda com esta vontade. Coisa. Portanto, mais vale é começar já.
Sim.
Pronto, então comecei um bocadinho a ver o que é que havia de peças sonoras, quando aparecia alguma coisa ia ver, a ler também. Depois também apareceu um workshop da sonoscopia para gravar sons e fomos para a Tondela gravar sons e fazer isso. E depois eles fizeram uma apresentação lá. Então depois fizemos um exercício que era da apresentação, um trabalho que combinámos o grupo, que era, eles gravavam sons que eu não tinha visto, iam para um sítio, um ambiente, e eu desenhava, porque como eu vinha do desenho, ouvia os sons sem conhecer a realidade e desenhava os sons. E então houve assim uma fase que eu até desenhava, ouvia sons e desenhava. E também me interessou porque de repente conseguia fazer desenhos que me interessavam, e o desenho também tinha uma certa força, porque era, eu estava a desenhar uma coisa muito concreta, na realidade. Às vezes era, quer dizer, conseguia reconhecer que era um som de uma escola, dos miúdos no recreio, e o desenho que apareceu, pronto. Mas era tudo meio intuitivo. Era só intuitivo, na realidade. E fiz esse trabalho com eles. E também me lembro de sempre assim uma curiosidade que eu achei engraçada, porque estava a trabalhar com músicos, na realidade, e um deles disse-me, olha, isto parece um desenho. Ele dizia-me, isto parece uma partitura sonora. Eu, como assim? Então ele começou a ler o desenho em som.
Okay.
Ele começou a ler da esquerda para a direita e começou... Quer dizer, conseguia verbalizar todos os gestos que estavam ali, mas transformando em sons o que ele quisesse, porque essa é a verdade das partituras sonoras também. E achei engraçado. E depois até, eu lembro-me que veio assim a minha primeira exposição na Madragoa, e eu pensei que ia desenhar sons.
Sim.
Então estava, era esse trabalho que eu estava a fazer, e escolhia sons assim, mais específicos, que me interessassem, e ia desenhar. E o que me aconteceu nessa altura, e fiquei anos assim, sem conseguir ouvir música.
É sério?
Sério, tipo, eu sempre que, eu desde o ar, bastava-me pôr uma musiquinha qualquer, desde música boa à rádio RFM, que aquilo dava-me assim um fluxo para desenhar, e as coisas fluíam, sem levar ao pensamento. E nessa fase que eu ia realmente desenhar som, deixei de conseguir ouvir, tudo aborrecia-me. Tipo, as músicas que eu adorava, aborreciam-me, a rádio, todos os sons do mundo, tipo assim, aborreciam-me. Tipo, eu pensei... Pronto, mas continuei a desenhar, tipo, tínhamos que
estavas à procura coisas novas, portanto...
Depois acabei por chamar à exposição, e porque eu acho que foi isso que aconteceu, que era, escuta o silêncio.
Porque... Pois, que na verdade era onde estavas.
Sim, porque na realidade os meus títulos são muito literais, e quando perguntaram um título, pensei, bem, o que é que eu estou a fazer? E eu pensei, eu escutar o silêncio e também percebi...
Sim.
Mais o que é essa experiência do silêncio, porque era um bocado aquela ideia... A relação com a palavra silêncio era muito da escola, tipo, no fundo, calem-se, não é? Nós ficámos calados.
Uhum.
E de repente percebi que o silêncio, na realidade, é bom fazer esse silêncio. Quer dizer, o silêncio não é que, obviamente, que o queijo, não sei o quê, do silêncio total, que não existe, tudo bem, mas este silenciar camadas permite-nos escutar cá dentro.
Claro.
E às vezes, eu não, tipo, não estou a desenhar coisas que falo, nem nada disso, mas há sempre uma vibração que vem de dentro.
Uhum.
Há movimentos, gestos. Que vêm,
claro.
que saem, e que podemos aceder em silêncio, pronto, que não se pode aceder
se não estiveres com outro ruído.
Exato. Opa. E depois o título então era escuta em silêncio, escuta o silêncio, fala inteiro e com precisão, porque era exatamente o que eu sentia, que, por exemplo, o que vinha da intuição era super certeiro, era preciso, era, já não era mais para a esquerda, mais para a direita, tipo, e a intuição, quando vem, normalmente é assim uma ideia, que não me justifica que é ali, ou só diz que é ali, mas assim muito, é suave, diz-me que é ali. Eu não sei porque é que vou e depois faz tudo sentido, então é assim muito certeiro e é inteiro, porque parece que depois a vida fica toda ligada de novo.
Uhum.
Pronto. E depois também só para te dizer, quando estava naquele vazio de o que é que havia de desenhar, e comecei a perceber que se calhar tinha ferramentas internas para desenhar, como a intuição, uhum. Tipo... Agora não lembro mais, mas pronto, havia assim um universo de coisas que eu fui percebendo que existiam, que me permitiam desenhar. Mas percebi que pronto, que essa estrutura interna que eu queria descobrir era, tinha que se descobrir, não é uma espécie de descobrir já é isto. De repente, porque lembro-me de perceber que também muita coisa que ouvia cá dentro era uma espécie de, era emoções ou era ansiedade. Uhum. Tinha que se distinguir o que era intuição, o que era ansiedade. Então, há assim uma espécie de subtilezas que eu queria descobrir o que era estrutura, essa estrutura que me permitia uhum. desenhar como viver. Viver melhor, pelo menos para mim.
Sim. Olha, tenho aqui uma pergunta que voltamos à transgênese, não sei se devíamos, mas pronto lá. Palavras como silêncio, vazio, Deus, vibração, escuta ou estrutura interna aparecem muitas vezes associadas à tua obra, mas nunca de uma forma ilustrativa ou discursiva. Parece existir uma tentativa de tocar algo que antecede a linguagem, ou que talvez já não consiga ser totalmente dita através dela. Lembrei muito de uma frase do texto da Paula Ferreira, que é quem escreve este texto para esta exposição, que diz que o desenho não emerge enquanto um trabalho de tradução, mas antes é a própria metafísica da linguagem. Ao mesmo tempo, no texto da Portéria, surge essa ideia de vivenciar Deus através do desenho. Algo raro hoje em dia numa prática contemporânea e, sobretudo, sem ironia ou distância crítica. Queria perguntar-te como é que relacionas com esta dimensão mais espiritual ou meditativa daquilo que tens vindo a desenvolver, se ainda faz sentido falar de transcendência ou se a palavra já te parece demasiado pesada neste momento para aquilo que procuras.
Assim,
na ligação mais direta ao trabalho, não é? Já falámos um bocado sobre isto.
Só para dizer que transcendência, também há outra palavra que é imanência.
Sim.
E, portanto, eu acho que está tanto fora como dentro. Quer dizer, não há essa...
Uhum.
Pronto. Quer dizer, para mim transcendência também é uma coisa imanente, no sentido...
Que está presente.
Está presente, sim. Até okay. acho que é mais isso do que...
Sim.
Mas que também me transcende. Tipo, é uma espécie de imanente, mas que me transcende.
E concordas com a frase da Paulo Ferreira? Que o desenho não emerge enquanto trabalho de tradução, mas é a própria metafísica da linguagem.
Sim, eu acho que é esse diálogo que me acontece entre o desenho e a minha vida, que eu não estou a representar, mas que tenho este desafio de fazer desenhos, que a vida me trouxe. E como já não tenho nada para representar, nem formas, nem nada disso, também é alguma coisa que por acaso me ficou de há muitos anos, que a Francisca Carvalho também era assistente Sim. no ateliê do Rui. E houve uma coisa que tivemos e que ela disse, já não lembro bem a conversa, obviamente não lembro, já foi há anos, mas ela dizia qualquer coisa do género, que achava que todos os artistas tinham uma questão dentro deles. E eu, como era mais miúda que ela, isso, e ela já estava a estudar filosofia, acho eu, e eu estava no arco ainda.
Isso é a mesma frase que quem estuda filosofia, não é?
É. Pronto, então ela... Eu até perguntei, achas que eu tenho uma questão dentro de mim?
Sim, qual é a minha?
Completamente. E ela, acho que tens. E eu pensei, ah, que bom, pronto. E às vezes penso nisso, porque eu fui desenhando só a desenhar, só para ter um desenho, para que me aparecesse um desenho que eu senti isso. Isto fascina-me, não sei o que é, mas toca-me. Porque, quer dizer, se o meu desenho tendesse a ser figurativo, eu conseguia dizer para até uma pessoa dar um nome, não é? Mas como caminhei para uns gestos e para umas formas que eu procuro sem nome, mas que me toquem e que me façam vibrar, e fui fazendo desenho para desenho, depois vou tendo aquelas questões que te digo, tipo, mais para a esquerda, mais para a direita, roda o desenho, vês outros pontos de vista, agora recordo, pronto, vou tendo essas questões, que o desenho vai-me pedindo e vai mudando desenho para desenho. A certa altura vejo os meus assuntos, vejo a minha questão, é como se visse, vejo a minha questão interior a aparecer, por exemplo, a minha questão interior que eu vivo na minha vida, que é Deus, por exemplo, o que é Deus, mas mais do que saber do dicionário ou definições, que isso não é muito distante para mim, eu quero vivenciar, quero ter essa vivência, se existir, quero vivenciar.
Sim.
Não queria sair desta vida sem vivenciar isso, caso exista, estás a ver? E então... É percebendo que quando comecei a desenhar, ao longo dos anos tenho desenhado, que a minha questão interna no fundo aparece. O que estou a dizer no sentido é que, por exemplo, às vezes na escola, às vezes algumas pessoas querem desenhar e procuram um assunto para desenhar, ou procuram um objeto para desenhar. Quer dizer, e às vezes, independentemente disso, tu começas a desenhar e depois aquilo leva-te para... Vais fazendo daquilo e aquilo faz-te transformando a tua própria questão vai aparecendo, no fundo.
Sim.
O que eu te queria dizer é que às vezes também acontece, é pessoas têm a trabalhar assuntos que lhes dizem muito do mundo, mas às vezes podem ser a própria questão de dentro. Mas no meu caso acho que foi isso que aconteceu. Pronto, basicamente fui desenhando e a questão que eu vivo, na realidade, vai aparecendo. Tipo, eu não a traduzo, nem a tento explicar lá, mas vai aparecendo naquela ideia, naquilo que aconteceu quando me apercebi que os desenhos de frente e verso refletiam aquela fase em que eu aprendi a rezar.
E te recebias.
Exatamente, só quando eu ia para o outro lado é que aconteciam coisas deste lado para mim, porque senão a minha vida não acontecia. Literalmente não acontecia, estava num buraco negro. E outras coisas que, pronto, que às vezes olho para o desenho e sinto que está a refletir a minha perspectiva de vida ou a maneira como eu vou escolhendo a vida. Por exemplo, quando o desenho também me pede para rodar e tipo, deixo de ver o desenho só de um ponto de vista porque sinto que está fraco de um ponto de vista. Então rodo para um ponto para o lado, desenho, depois rodo para o outro lado, desenho. E vou vendo vários pontos de vista e depois no fim sinto: ah não, assim o desenho está, faz sentido, está forte. Okay. E depois eu fui sendo recortado e depois já é aquela peça de madeira à volta do desenho que roda. E agora já é só madeira que roda. Eu às vezes, uma vez olhei e pensei, pois, eu de facto acho que também não é só sobre uma religião, só sobre um ponto de vista. Eu acho que todas as religiões acrescentam e são um bocado de escadas para chegar a algum, estão à procura, no fundo. Sim. Mas acredito numa coisa que é mais de vários pontos de vista, que isso reflete um bocado ou a minha maneira de ver o mundo, ou a minha ideia de Deus também.
Sim, claro.
E então, há assim várias situações do trabalho que eu sinto, ah, isto parece que reflete o que eu, as questões que eu vivo.
Sim.
Pronto. E a mim, o que me calhou viver foi no sentido de, por exemplo, há uma questão que eu pergunto, pá, já há muitos anos, desde os 12 anos comecei a pensar sobre isso. Eu acho que muita gente, dizem que aos 12 anos, muita gente, é quando as crianças jovens pensam sobre, percebem que existe a morte.
Sim.
Eu lembro que nessa altura fiquei assim um bocado, pensei sobre isso. Pensei, pá, se existe a morte, isto não faz sentido nenhum. Que me estão preocupar para viver, não, tipo, trabalhar só e depois morrer. Então tem que haver qualquer coisa a mais sobre isto. Mas pronto, na altura não consegui responder essa pergunta, obviamente, com 12 anos. E na realidade o que me salvou um bocado isso foi o futebol, que jogava futebol na escola e os dias passavam e divertia-me imenso e distraía-me, claro. Para mim da seca da escola, porque como eu era muito de artes, as outras disciplinas para mim não me diziam nada, basicamente. Eu acho que há pessoas que são amplas e conseguem gostar de ver as coisas. Eu, no caso, acho que sou um bocado assim, estreita. E só quando entrei no 10º ano em artes é que de repente pensei, isto faz sentido. Pintura, a escultura.
Estou no sítio certo.
Mas até lá a escola foi dura para mim.
Foi dura.
No futebol. Pronto, mas mais tarde também voltando a essa pergunta, já com outras palavras, claro, outra maneira de pensar, que era. E que me pergunto muitas vezes, pronto, sabendo que estou aqui de passagem e que estamos só aqui um tempo, o que é que vale a pena realmente viver? O que é que me importa realmente viver daqui? E quando eu faço essa pergunta a mim, o que me calha? Outras pessoas calham outra coisa, provavelmente. Outras pessoas querem ter filhos, pá, não saem daqui sem ter um filho, é gestação. Outras pessoas é fazer arte, pronto. Mas a minha questão, mesmo mais forte que a arte, é: se Deus existir, eu quero viver, se vivenciar isso. Sim. Neste mistério, tipo, será que existe Deus? O que é isso? E quero viver isso.
É o que tu queres encontrar.
Sim. Que é também outra palavra que também se pode usar isso. Pode parecer assim um bocado espampanante, mas pronto, que é a palavra em si, que para mim é só uma palavra, que é a iluminação, que é no fundo, é quando, pronto, acordas, é aquela coisa, a vida não pode ser só isto, de ir trabalhar, ou da guerra e da paz, e destes ciclos repetitivos, tem que haver qualquer coisa mais do que isto.
Sim.
Se calhar um bocadinho aquele título também do estar em pé, podia ser estar em paz, podia ser estar em presença.
Sim.
Que é ceder em um estado interno, mas mais presente, em que há coisas que deixam de ter tanto valor e que outras coisas. Por exemplo, só dá assim um exemplo simples. Por exemplo, quando eu dei aulas na faculdade, dava aulas de desenho, tinha duas turmas por ano, 25 miúdos de um lado, 25 miúdos de outro. Por exemplo, assim, uma experiência que eu gostei muito de viver lá era que eu gostava de todos os alunos. Todos. Era, não sei explicar, era o teimoso, o ótimo aluno, com imenso jeito de desenho.
Aquele que estava meio perdido. O
péssimo. Sentia uma ternura por todos. Estavam assim todos em crescimento e à procura, no fundo, do que é que. E mesmo aquele que não estava pressionado com o que eu estava a dizer, ou aquele que percebia tudo e que era ótimo aluno. Pá, tinha assim uma ternura e uma das coisas que mais bonitas disse, acho que foi esse sentimento que, normalmente uma pessoa gosta ou não gosta daquilo, não sei o quê, mas independentemente dos defeitos ou não da pessoa,
a possibilidade de gostar de
todos. Sim, sentir uma ternura por todos, é muito engraçado. E eu às vezes até pensava, se calhar isto é o mais próximo do que eu consigo viver, do que Jesus falava, e dele não ter aquele olhar julgador e conseguir sentir paz e amor por. Pá, isto parece-me um bocado Mas por todos, mas essa mensagem que reflete um bocadinho dessa vida de Jesus, que sim, é uma história, mas que
como mas outro é essa, dizer, que somos irmãos, que sei lá, tudo
sim,
isso.
Sim, mas uma coisa é o palavrear, outra coisa é sentir.
Sim, claro.
Tipo,
claro,
que é maravilhoso.
Claro.
Tipo, do que às vezes uma pessoa gosta daquilo, mas daquilo já irrita-lhe aquilo, e depois o outro, não sei o quê.
E tu era aquilo perfeitamente...
Sentia, tipo, isto é muito engraçado, esta
sensação. Gostar de todos, sim. Eu percebo-te.
Era muito engraçado. Mas pronto, mas olha, voltando aqui ao desenho, acho que já tínhamos estado a falar sobre isso,
sim,
nas outras perguntas, e acho que é isso, desse diálogo, sim, que acontece.
Sim. Nos teus trabalhos mais recentes há uma expressão muito evidente do desenho para o espaço. Agora falamos disto. O desenho deixa de estar contido no papel, que tu há bocado falaste, essa moldura que tu libertaste dela, né? Da moldura dos limites do papel. E o teu desenho começa a ocupar a parede, o chão, através da suspensão, da luz, da sombra, quase como se passasse a existir uma atmosfera desenhada. E sente-se muito tanto em que é tudo a sentir o espaço, no arquipélago, em 2023, eu vou referindo exposições para as pessoas poderem depois procurar, ou como em Uma Serenidade em Êxtase, na Brutéria, ou até aqui na nossa exposição, onde o desenho surge como uma espécie de composição espacial e sensorial. Queria perceber quando é que sentiste necessidade de ultrapassar esses limites da folha, tu já falaste um bocadinho sobre isso, mas transformar o desenho também numa experiência física e imersiva, não é? Porque cabe por ser isso.
Assim, a primeira coisa que me ocorre, que me lembro de dizer, é de facto, a certa altura comecei a sentir assim o limite da folha. Uma coisa muito aborrecida, quer dizer, tipo,
sim,
a pessoa chegava e tinha. A pessoa fazia um gesto, tinha sempre que.
Casa do limite da folha, é uma coisa muito idiota, ainda mesmo. Não tinha pensado nisso, ser a tela, não é? Tipo,
sim, não,
a pessoa tem que parar ali.
Exato, eu tenho que parar ali. Não, e depois tenho que sempre
se relacionar. Fica guardadinho o desenho.
E tenho que sempre se relacionar com aquela vertical, com aquela horizontal, porque depois te relacionas sempre, o cima e o baixo, o esquerdo e o direito. É. E eu ficava assim, ai, isto aqui, tipo, qualquer coisa. E depois lembro-me de pensar, tipo, pá, que sorte as pessoas desenhavam nas cavernas, pintavam nas cavernas.
Sim.
Porque podem ir para a esquerda, para a direita, subir, vão para o teto.
The sky's the limit.
Exato. Podem ir andando e desenhando. Por exemplo, eu lembro-me que, voltando, uma coisa daquelas que eu tinha um sonho, que era visitar uma caverna com tão pintadas.
Sim.
Tinha um sonho antigo, mas achava difícil ir lá acima. Porque
foi um dos pedidos.
Não foi um pedido, foi quando eu pedi a Deus, sim, foi um pedido, mas quando pedi o melhor, ele é que sabia o que era melhor,
sim,
fui parar a Santander, e lá é uma zona de cavernas, sim, fomos visitar, e eu pensei, uau, dentro, isto já estava a ser maravilhoso, tipo,
ainda por cima
tive um desejo realizado que tinha antigo, que era de visitar uma caverna destas, foi assim, que adorei, porque depois podes ver, pronto, começou lá, é que nos livros às vezes não se apercebe, mas de facto o desenho e a escultura era tudo um, porque de facto estava a desenhar na parede e de repente a forma fazia uma forma volumétrica e eles aproveitavam isso e faziam outra forma. Portanto, também lembro de ver assim um desenho que eles não sabem, quer dizer, talvez haja livros que não li, mas que é só um corredor enorme com umas bolas encarnadas e no fundo aquilo podes andar e...
Sim.
Não sei por que razão é que eles puseram aquelas bolas todas, mas é uma espécie de continuidade, de facto, com o andar. E eu lembro que na primeira exposição da Madragoa, em 2016, eu estava a fazer aqueles desenhos em papel, mas já tinha essa vontade de, pá, e se eu fosse para o espaço? Em que já não tenho limite de papel e posso continuar a desenhar. Depois, claro, tenho o teto na mesma, mas a relação com o corpo já é muito diferente, porque já te viras ao contrário, já tens que olhar para cima, o corpo mexe
completamente.
E eu até perguntei ao Mateu, posso fazer um desenho na parede? Mas se não resultar, apagamos. Já, porque íamos inaugurar, tipo, dois dias depois, mas se não resultar, apagamos. Ele, sim, depois apagamos. Pode, já à vontade. E se não resultar, apagamos. Deixou-me tranquila.
Mateu.
Então fui lá e fiz um desenho na parede da esquerda. Um desenho, para mim, parecia uma equação energética, porque também tinha posto um fio e depois desenhava com os pregos, depois desenhava um fio. É aquela coisa do desenho que não está só num nível. Tinha um traço a grafite na parede, mas depois tinha um fio que relacionava-se com ele, mas era um fio de linha, mas que vinha para fora com os pregos. Depois tinha uma mancha na parede mas que nas fotografias parece que é uma mancha pintada, mas na realidade era, eu fiz um buraco e depois pus terra, não sei, depois cheguei a casa, achei que havia pôr terra e pus terra, então era uma espécie de mancha, mas tu sentes uma
sim.
vibração diferente, porque não é uma tinta na superfície, claro. A terra estava ali úmida. Sim. Pronto, e depois no dia a seguir fiz aquilo durante a noite, até a noite, 2 horas à noite ou 3, e depois no dia a seguir aparece o Mateu e o Gonçalo no ateliê. Sara, achas que podes fazer nas paredes todas?
Estarão imenso.
Tipo, podes continuar.
Não, para eles, não queres continuar a brincar?
Sim, para eles que já fez no calo, mas porquê que ela só aqui? Isto pode continuar. E, claro. E então depois fui lá e fiz o resto do espaço.
Que maravilha.
Não sei explicar, mas há qualquer coisa que me fascina em desenhar.
Fora dos limites.
Sim, na parede. Sim. Uma coisa maior.
Sim,
claro. Mas melhor, claro. Melhor que eu.
Porque... Será que todos os artistas que pintam gostarão de fazer isso? Achas que artistas gostam de estar confinados à tela?
Eu acho que não vou dizer ajuda, porque parece que estou a dizer que ajuda. Sim, mas eu acho que para algumas pessoas faz sentido
aquele limite.
O tamanho. O limite ajuda bastante.
O limite também. Ajuda.
Mas ajuda não é já não tipo coitadinho.
Não, ajuda.
No criativo,
poderá querer fazer. Sim, pode sentir. Atribui um critério ou atribui uma lógica.
É. E também porque há pessoas que podem não ter esta relação de
imersividade.
Sabe, estudei 5 anos de arquitetura, que foi a minha primeira formação. Não, que eu tive a escola, a secundária, uhum. Pronto. Que também já foi 3 anos de arte. Mas depois, 5 anos ou 6 de formação de arquitetura, que é desenhar, imaginar espaços,
uhum.
Visitar muitos espaços, sentir a espacialidade daquele edifício, daquilo. Sim. Portanto, há muito essa vontade. Deve ter ficado alguma coisa.
Claro, claro, claro. Agora vamos para a última.
Sim.
Apesar de muito o que fazes a partir de uma dimensão muito íntima e quase solitária, isso tem vindo a ganhar uma visibilidade internacional cada vez maior. Vou referir coisas até algumas, não são de agora. A tua residência é Getting Lost, na Fundação Botin, que tu foste falando. As Open Sessions no Drawing Center, em Nova York, 2016-2017. Mais recentemente, a Freeze New York, em 2024. A menção honrosa dos prémios Novos Artistas da Fundação EP, que foi em 2025. Exatamente. Tenho curiosidade em perceber como é que geres essa tensão entre uma prática que parece nascer de uma espécie de recolhimento interior e um sistema artístico que vive muitas vezes da velocidade, da circulação e da exposição constante, não é? Nós ainda agora estamos a viver esta época da Feira de Arte Lisboa em que é impossível não sentir essa pulsação. Achas que é possível proteger esse espaço de silêncio dentro deste mundo da arte contemporânea?
Sim, a mim vêm-me assim algumas ideias, que assim... Olha, primeiro faz-me lembrar uma ideia de quando eu saí do arco da escola, e agora o arco escola.
Sim, não um arco feira. Exato, são dois arcos.
Pronto, tinha acabado os meus estudos e pronto, estávamos por nossa conta e pronto, eu sabia que queria fazer aquilo a minha vida toda, mas para mim também podia ter se fosse o caso disso, havia de ter um part-time e ter a minha mesinha no quarto e ao fim do dia desenhar para poder ter aquela ligação com aquilo que me fazia, que me ativava, que uhum. me punha, dava-me vida. Mas também me lembro por uma questão a mim nessa altura, que era porque também havia aquele, um bocado aquele frenesim de sei lá, começámos a trabalhar no fundo agora, criar o nosso próprio trabalho, também sentia que havia outros a procurar um bocadinho de galerias, havia assim um... Eu lembro-me de pôr assim, pensar, a arte, tipo, nós não fazemos arte para a galeria, no sentido de que isto, não, nós não temos a responder à galeria, uhum. não é, quer dizer, é uma consequência, por exemplo, fazemos uma coisa e depois aquilo faz algum sentido, então vai para uma galeria, é vendido, outras pessoas compram, mas é uma consequência. E a minha questão era, tipo, de onde é que vem a arte? Tipo, de que fundo? De onde é que sim. vem a arte? Porque só quando eu souber de onde é que vem é que eu posso realmente fazer. Sim. E então, deitei-me na cama, acordávamos, ficava na cama, tipo assim, pá, acho que foi tipo 2 dias. E até que senti assim uma sensação de morte. E levantei-me logo, não sei, foi assim uma coisa física meio assustadora. Que eu estava naquela, eu não faço nada, não faço enquanto mais desenhos, enquanto não souber de onde é que vem a arte. E levantei-me, porque senti a morte assim no meu corpo e percebi-me que pá, que eu nunca, vou tentar explicar, que eu nunca escolhi desenhar, que já desenho desde pequenina, pronto, e fui notando quando na escola, quando andava,
Isso é engraçado, muitos artistas dizem isso, que não escolheram este caminho.
Exato. Na realidade, eu simplesmente reconheci, aliás, eu tive perdida durante imenso tempo, até que reconheci e segui, e sigo, e pronto, e faço isso. Mas nesse dia percebi-me que vem cá de dentro. É tipo uma espécie, vem da vida. Eu não sei porque é que eu tenho que me calhou isto, mas vem da vida e, portanto, posso fazer. Sim, tenho a carta branca, estou autorizada para continuar a fazer. E aí senti que vinha daí e já não tive essa questão de que estava a responder, que tinha
que em relação ao mundo. Resposta, sim.
E então acho que quando começo a sentir às vezes essa tensão, essa, sim, de marca uma exposição, outra exposição, e começa com uma data, já tenho quase um counting down.
Sim.
E vem assim um bocado.
Ou a realidade bate-se à tua porta, não é?
Ou às vezes também quando temos feedbacks, que também é bom ter feedbacks, mas às vezes quando as vozes começam a entrar dentro do estúdio,
uhum,
e às vezes a gente tem que.
Lá está, ficar mais em silêncio.
Exato, até essas vozes aparecerem para a gente voltar ao nosso lugar também. Então, às vezes, quando sinto um bocado esse frenesi, às vezes fico assim um bocado mais. Tento voltar um bocado a esse lugar, tipo, de onde é que isto. De sentir essa energia cá de dentro, onde as coisas brotam.
Sim.
E é esse o meu caminho e é isso que vou fazer, porque também se fizer os outros caminhos é o caminho do lado, é o que o outro pensou, é o que o outro... Claro, claro que há um diálogo que também faz sentido e há coisas que nos dizem que faz sentido e a gente incorpora também.
Claro.
Porque a arte também não vem só daqui, claro, vem de fora também dessas. Claro.
Uma série de contaminações. Exato. E a tua ida para o Pico, é que a tua ida não é para os Açores, para São Miguel, a tua ida é para o Pico, para Santa Amaro, é um sítio muito específico, mas é um sítio que te permite também esse recolhimento.
Sim, sim. Isso, eu quando fui a primeira vez, fui em 2017 e tinha sido há pouco tempo do Arco, acabei o Arco em 2013, exato, acho que foi em 2013. Pronto, ainda estava assim uma coisa próxima para mim. E também, por exemplo, pronto, assim, nunca fui assim, estava assim um bocadinho saturada desse ambiente.
Uhum.
E também dos artistas e de chegar ali e de querer, e também às vezes, não sei, às vezes parecia que ia uma inauguração e comecei a sentir que não me sentia muito bem na inauguração porque sentia assim muitos movimentos, mas que parecia que não tinha a ver propriamente com arte.
Com aquilo, sim.
Exato. E como também não tenho muito jeito para isso,
sim,
não sou muito expert em fluir nessas, em falar e aquilo e não sei o quê. É uma coisa que me faz sentir estranha e acabei, às vezes,
afasta-se.
Acabo-me a afastar. Gosto muito de ir ver, mas um dia a seguir, ou quando eu posso, e aí já consigo ser uma espécie de conversa. Mas com o trabalho, pronto. Sim. Que a mim interessa mais, pronto. E então, mas quando cheguei aos Açores, fui lá, na realidade fui para lá porque queria desenhar mais perto da natureza. Sentia que,
uhum,
olha, foi na altura, na realidade esse ano foi quando fui aceito para esse... A residência artística do Drawing Center, uhum, que no fundo éramos duas exposições, mas era um convívio entre vários artistas. Então fui aceita e pensei, epá, tenho que agora que aprofundar mais o meu trabalho. Sim. Pensei, deixa-me cá levar isto mais a ser. E então decidi, e para mim a natureza era importante, e eu assim, pá, tenho que desenhar mais perto da natureza.
Sim.
Pronto, e podia ter ido para o Alentejo, podia ter ido para outro sítio, mas escolhi os Açores porque...
E o Pico porquê?
Eu pensei em São Miguel ou no Pico, e para uma razão fui para o Pico, acho que era mais rural.
Mais isolado.
Sim, um bocadinho mais rural. E depois lá senti uma coisa, depois fui duas semanas lá, que também foi o que eu consegui. Queria um mês, mas percebi que ainda era um bocado caro, porque estou ficando duas semanas a trabalhar lá. Senti-me muito ligado ao lugar, tipo, uhum, senti mesmo...
Parecia que sempre tinhas pertencido ali?
Sim. Pronto, uma coisa que, por exemplo, o João Queiroz me disse, porque encontrei-o cá e contei-lhe essa experiência de ir para o Pico e do que é que estava a viver lá. E ele disse uma coisa que eu achei muito, muito interessante, que foi, ele disse, olha Sara, atenção, porque podemos escolher viver aqui ou ali, achamos engraçado aquele sítio e vamos, mas encontrar um sítio onde sentes uma ligação de outra natureza, uma ligação, não sei se é a palavra, mas
sim,
uma ligação que
tu tão sentes, profunda.
Sim, é mais raro. Quer dizer, provavelmente toda a gente tem um sítio onde se possa, sim, sentir essas ligações. Eu lembro-me disso, porque eu lembro-me que havia, por exemplo, uma amiga minha, que foi à África e sentiu que naquele lugar era mais criativa, escrevia poemas, mas naquele lugar.
Sim.
Pronto, então quando eu me disse isso, percebi que...
Que cá devias voltar.
Sim, eu já voltava lá, mas percebi melhor aquela relação. Tipo, lembro-me de estar a olhar para aquele mar e sentir... pá, pode acontecer qualquer coisa que aqui isto consola-me, este lugar consola-me, tipo, não sei explicar muito bem. E adorei o lugar. E bem, pronto, e chovi, nesse ano que fui, era inverno, apanhei uma tempestade de alerta amarelo, choveu e ventou e achava que ia ficar centelhada à noite. Estava, depois pedi para ir para o piso de baixo, porque era laje, então de facto nem só vi a tempestade, depois dormi melhor. Mas adorávamos, mas sim, de noite, de dia estava melhor tempo e adorava na mesma aquele lugar, a paisagem.
Eu acho que a coisa da ilha te dá um corte, não é?
É, eu também sinto isso, que é, voltando à pergunta que estavas a fazer, eu sinto que ali é diferente estar no Alentejo.
Uhum.
Por exemplo, porque ali tens o mar à volta. Exato. Mas muito mar à volta.
Uhum.
Então, porque eu acho que...
Só tens ali o irmão São Jorge.
Exato, sim, mas é irmão, é parecido, sim. É a mesma onda. Mas esse mar faz-me... É tipo, é uma vibração, porque uhum. O ar não está vazio, está cheio de vibrações e pode ser um autocarro que passa lá longe e continuas a ser... Podes ouvir a vibração do autocarro, uhum. Ou podes só sentir, e já, uhum. Já nem ouves, mas sentes. Por exemplo, aqui em Lisboa eu já sinto muito mais vibrações, tipo mesmo em casa de telheiras. Os meus pais, que era mais silenciosa, às vezes sinto sons, que não sentia antes, mas agora sinto vibrações também sem o som. Uhum. E ali, às vezes no Pico, é uma vida mais do dia-a-dia, uma vida simples, que pelo menos eu acho que mais sinto, uma bicicleta ou uma mercearia, não há assim aquela... E às vezes esqueço-me que o mundo existe. E eu adoro essa sensação. Não é, já não, adoro no sentido de consigo estar mais presente e... Uhum. Em menos camadas, pronto, em menos camadas. E esse mar, no fundo, eu às vezes sinto. Eu, no fundo, daqui estou só mais rodeada de vibrações mais orgânicas, porque é o mar que vibra, é o vento que vibra, as nuvens.
Sim, então, tudo é mais ligado à natureza.
Sim, porque, por exemplo, no Alentejo, como estás mais ligado a outros, podes sentir vibrações...
Mais quase, urbanas.
Mais urbanas, ou mesmo que não as ouças, sentes a atravessar. E ali, o que nos atravessa... Eu acho que também há pessoas que vão lá de férias e gostam muito e dizem aqui férias é ótimo, mas para viver não. Mas eu acho que gostam porque esse ar também, sim. Não sei, é tudo mais...
Sim.
Vibra mais orgânico, não sei explicar
de outra forma. Eu percebo o que está a dizer.
E depois também há naturezas diferentes, que também há naturezas selva, há pessoas que gostam de natureza com... Mais aventura.
Mais organizada ou mais...
Não, há pessoas que gostam com mais animais, mais sim. Aventura, ver coisas... Pronto, por acaso o Pico temos a montanha, mas eu também nunca subi. Mas não tenho essa necessidade de subir e então gosto muito de ver, obviamente, cá de baixo e sinto, mas não... Mas há tipo, por exemplo, natureza no Pico é o mar, tipo, as coisas mais intensas é a tempestade, é o vento, é o mar. Mas há outros sítios que coisa mais intensa, se calhar há bichos,
sim.
Animais...
Pois, eu acho que no Pico é mais isso.
Há um lado até mais pacífico em relação a bichos, há os pássaros.
Sim,
depois mesmo o verde.
Zonas mais tropicais, talvez.
Sim, né? No sentido, há muitos tipos de natureza.
Ah, é verdade.
Não é só... Já...
Eu sou mais como tu, gosto mais dessa natureza, mas... Sim. Porque também estou a lembrar, eu referi Hidra. Hidra é a única ilha grega onde não entra carro.
Ok.
E não entrar o carro, eu acho que é logo...
Uma diferença. Uma sim, diferença. Sim.
Não houves motores, não houves...
E é outro ritmo, e o carro não instala um ritmo.
Que... Não chegas rápido a lado nenhum.
Exato, tipo, é isso.
Andas muito a pé.
Sim, e o ritmo do carro, mas o ritmo da pessoa dentro. Quer dizer, sim, sabe que claro, andar, que é um claro. Sítio tem que andar.
Claro, tens aquele tempo para chegar ali, mas por outro lado é super controlado, não é? Porque controlas o tempo até melhor na ilha, não é?
Sim.
Não tens esses imprevistos que te traz a... o centro urbano, que pode ser numa ilha, não é? Também temos ilhas com centros urbanos. Muito grandes,
claro,
não é?
Claro, sim, claro.
Mas estamos a falar dessas ilhas, realmente. Mas,
sim, isto é tudo um...
Estamos a falar de uma ilha.
Sim,
ilhazinha. Lá há bocado temos que esquecer que o Faial é mais vizinho que São Jorge.
Pois é.
E essa é uma ilhona, não é?
Exato.
Ao lado do Pico.
O Pico também é um bocadinho mais rural, no sentido que ainda não foi... Ainda, por acaso está assim um bocado assim, essa pressão do turismo, das construções, e não temos um aeroporto, só temos... Pronto, não temos...
Isso ajuda muito.
Pois, ajuda ainda. E tem... Pronto, olha, vamos ver o que acontece. Mas também é uma ilha que ainda permite aceder... Para mim, também é contemplativa no sentido de, por exemplo, eu lembro-me de estar nessa janela, ou mesmo lá fora também, quando ia para a rua, a ver... Não sei, tens aqueles momentos em que sentes as nuvens, o vento, o mar, o espaço, a passar um passo, mas tudo em harmonia. Parece que tudo... tudo tem forças diferentes, mas estão todas...
Sim.
É tipo um a um, a traçar.
Essa harmonia, disseste a palavra. Exato. Certa.
Isso dá-me imensa paz também.
E aí consegues, como eu te perguntava...
E ver as estrelas.
Separar e ver as estrelas.
E ver as estrelas. Eu acho que foi a primeira vez que vi estrelas à série.
À série.
E penso mesmo que é mesmo muito triste. É ter, pá, ter-nos... Não é ter-nos, nós não somos vítimas, mas o facto de deixarmos de ver as estrelas, aquilo é... É que é filosófico. Não sei se é filosófico, mas
sim.
Acrescenta-nos ver aquilo
claro,
à noite. Acrescenta-nos
claro, ao ser. É o universo, é perceber também o teu tamanho.
Sim.
Né? Quando tu vês as estrelas, tu percebes que és muito pequenina.
E tem um ritmo e a escuridão. E depois a escuridão que é iluminada, no fundo. É uma escuridão, sim. Mas de repente estás cheio de estrelas.
Sim, sim.
E que vibram, é assim uma intensidade.
É,
é uma imagem viva, sim. Muito... E de facto eu acho que ver aquilo, quem pode ver... Ainda nos sítios onde se pode ver, é mesmo,
sim.
Acrescenta...
Sim, ainda há sítios ainda consegues. Na cidade, claramente, não é possível.
Exato. Quer dizer, também é para quem precisa, mas para quem precisa, acrescenta e torna-nos...
Sim, mas eu portei porque tu tens essa questão muito presente e sente-se mesmo em ti, não é? Essa necessidade da paragem, do silêncio, do escutar, não é? Aliás, foram palavras que tu foste usando ao longo do podcast. E isso, às vezes, não coincide com a velocidade a que funcionamos.
Sim.
E tu mesmo agora dizes que até te divertes a vir a Lisboa, porque sabes que vais bazar daqui a 3 ou 4 dias e até gostas. Isso acontece
mesmo, não é? Sim, agora faz falta ver um bocadinho essa...
As pessoas saem de Lisboa, ou do Porto, ou dos grandes centros urbanos, e de repente até têm saudades, mas porque sabem que vão voltar para lá.
Sim, é uma espécie de Porto Seguro.
Porque realmente, acho que... Eu olho para ti e diria que tu eras mais feliz num sítio como o Pico, diria assim de caras, não é?
Do sim, que num sítio como Lisboa. Eu senti que havia de viver no campo.
Uhum.
Não sabia em que campo.
Descobriste o teu canto.
Exato.
Olha, Sara, obrigada.
E pronto. Muito obrigada, eu.
Obrigada. Eu temos a tua exposição patente até o dia 19 de junho. Venham visitar. Não sei se ficaram com curiosidade agora. Espero que sim. Enfim. Obrigada, beijinho.